Regiane Ritter, entrevista.
Muito bem, conforme prometido, estamos recebendo em nossos estúdios Loury Rodrigues, um vitorioso. Eu acho que pessoas vitoriosas devem ser sempre muito homenageadas, muito aplaudidas, para incentivar pessoas, jovens. O jovem brasileiro, ele não tem aquele estímulo de que serei um vencedor, sou um vencedor, nasci para isso, vou fazer, vou vencer, vou acontecer. E o Loury Rodrigues fez exatamente isso, se destacando no mercado audiovisual. A área artística começou a te fascinar em que idade? Seja bem-vindo, Loury Rodrigues, cujo nome verdadeiro é Lourival.
Isso.
Mudou para Loury porque é mais comercial, mais forte?
Mais fácil, né?
Mais
lá,
fácil.
O pessoal lá no exterior geralmente tem um pouco de dificuldade para falar o Lourival.
Mudei o nome artístico, eu adotei um nome artístico por causa disso.
Isso.
Porque o meu nome verdadeiro tem origem grega, ninguém decora, ninguém. E aí é fadado ao insucesso, né? Mas seja bem-vindo, Loury Rodrigues. E me conta esse fascínio pelo audiovisual e pela vida artística logo cedo.
Na verdade, veio da música, né? Meu avô era pianista e aí sempre tocava pela casa, era pianista de jazz e tal. Então aí já comecei nessa parte de música, comecei a aprender o piano. E na época de... comecei a tocar em banda e tal, naquela, na Bahia, né? Que é de onde eu nasci, sou originalmente. E comecei a tocar em banda e daí comecei a ir pro lado da televisão e para outras coisas. E veio essa paixão pelo audiovisual, né? Trabalhei na TV Brasil, na Bahia, então meio que foi crescendo dentro de mim.
Hoje é um craque.
Hoje, começando ainda, né?
É um craque, eu diria que é um camisa 10. Porque em 2010, exatamente, para até fazer força, né, ao 10, à nota 10, você decidiu partir para o exterior. O mercado brasileiro era pequeno ou o mercado brasileiro ainda engatinhava enquanto lá fora as coisas aconteciam com muito mais rapidez?
Então, eu trabalhava na área de publicidade na época, né? Que era aquele boom da publicidade no Brasil e tal. Mas eu tinha aquela paixão mais pelo cinema e pela música e ter aquela questão da...
Mas era bem abrangente o seu gosto, né? Música,
isso.
Cinema, publicidade.
Isso. E daí, falando com alguns diretores na época, né? Que na época fazia muito era edição, pós-produção para televisão e tal. E algumas produtoras que faziam publicidade na época. Os diretores sempre falavam assim, não, se você quiser ser diretor, eu recomendo você estudar fora. E me passaram alguns locais, tanto em Nova York como em Los Angeles, para eu estudar. E eu acabei largando tudo e indo para Los Angeles. E
você tinha cacife para isso? Você tinha recursos próprios ou você buscou recursos para
viajar? Não, eu acabei vendendo o que eu tinha construído até aquele momento, né? Eu vendi um carro, vendi algumas coisas que...
Coragem.
Hoje não sei se eu faria a mesma coisa, que foi meio que assim, aquela... não sei, eu vendi e depois eu falei, nossa, e se não der certo, né? Mas tipo, foi um plano A e só tinha um A mesmo, né? Vendi tudo e fui e
ou dá certo ou dá.
Ou dá certo ou dá. E por sorte, assim, por ajuda das pessoas que eu acabei conhecendo lá, porque eu não conhecia ninguém falava português, eu não falava inglês tampouco.
Meu Deus,
então,
sério?
Sério, não falava.
Achei que você fosse dominando a língua.
Não, 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 não. Fui meio que fiz, tipo, 2 semanas de preparação, assim, só pra, em questão de emergência mesmo, assim, saber...
Pra não passar fome,
pelo menos. Pra não passar fome, né? Então...
Saber pedir uma comida.
Exatamente. Então, foi meio que, assim, eu... larguei tudo, fui com a cara e com a coragem e por sorte, por conhecimento, em uns 4 meses eu estava com um estágio na Sony Music, lá em Los Angeles. E foi daí que meio que começou essa nova etapa na minha vida.
Abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Porque você chegou, já conseguiu um estágio numa empresa importantíssima. Uhum. E como estagiário você trabalhou com a Shakira, com o Julio Iglesias, com outros grandes nomes da música.
Exatamente. Lá, chegando lá, acho que o meu diferencial foi que eu fazia muita propaganda, muita publicidade. E foi na época que a música estava meio que abalando, estava meio, né, no auge da, tipo, pirataria e tal, a transição da época digital. E eles
acabando com as gravadoras.
Acabando, né, com as gravadoras na época, assim, então eles meio que precisavam se reinventar. E eu, como estagiário, eu tinha muitas ideias que vieram da publicidade e eu começava a associar marcas com a música. Então, disso, eles usaram algumas das minhas ideias para fazer parcerias com grandes marcas. Eles fizeram uma parceria com a cervejaria na época e tal, que meio que foi isso um dos grandes motivadores de eu ser contratado, foi de estar gerando esse tipo de ideia criativa para a música, né?
Agora, conta para o nosso ouvinte, especifica para o nosso ouvinte o que exatamente você fazia com a Shakira, com todos eles e com Roberto Carlos, o rei, o eterno, né? Não vai sair nunca dos nossos corações. Qual era exatamente a sua função junto deles?
Então, do Roberto Carlos, eu dirigi um documentário para o Roberto Carlos, que foi, acredito que seja o primeiro documentário que ele tenha meio que apoiado, assim, né? Que ele gostou bastante. E foi um grande desafio, né? Porque, sabe, né? Roberto Carlos, né? E foi o primeiro projeto, assim, com um artista brasileiro, já porque eu já fazia projeto para artistas de fora. E fazer um projeto com um artista brasileiro logo de cara ser o Roberto Carlos foi um grande desafio, né? Até porque na época que eu fiz esse documentário, tinha saído uma biografia do Roberto Carlos, que ele não autorizou a biografia final e teve que tirar da circulação.
Eu lembro que eu entrevistei aqui, acho que era o Paulo César Araújo, o nome do autor da biografia, Roberto Carlos em Detalhes, que eu entrevistei aqui. Ele chorou muito durante a entrevista, que ele ficou 15 anos pesquisando, não vem ao caso, mas até porque você tocou no assunto. Ele ficou 15 anos pesquisando, 15 anos tentando um encontro com Roberto Carlos, nunca conseguiu. E quando ele fez o livro, Roberto Carlos em Detalhes, o livro já distribuído nas livrarias, o Roberto ganhou um processo que moveu contra uma biografia não autorizada e mandou recolher todos os livros do Paulo César Araújo. Foi triste isso.
Então você imagina a pressão,
a tensão que estava, né?
De tentar criar um, ainda mais que era algo especial na época, né? Que era um documentário falando da carreira latina do Roberto Carlos, né, em espanhol. Eles gostaram tanto que acabou sendo dois documentários. Acabei fazendo um documentário falando do projeto de 50 anos e outro mais focado nos anos, né? Fiz um trabalho de pesquisa de acervo junto com a TV espanhola e a TV do México. Não lembro direito qual foi a rede de televisão. E a gente fez um trabalho assim, de pesquisa de entrevistas antigas e tal, junto com uma entrevista específica que a gente fez com o Roberto, no estúdio dele lá no Rio de Janeiro. E a gente ficou bem bonito e foi usado para foi um especial de Natal que foi para a TV espanhola na Espanha. E eles exibiram esse documentário. E o outro documentário que a gente fez especificamente desse projeto, que foi gravado em Abbey Road, em Londres, foi outro documentário falando do processo, que foi o próprio DVD, foi algo bem interessante, foi a primeira vez que o Roberto Carlos não só deixou fazer um documentário, mas ele também reinventou algumas das músicas, rearranjou, ele canta um reggae, cantou Eu Te Amo, que é um grande clássico dele, fez um arranjo de reggae, né, que foi ideia do CEO lá da Sony, o Afro, que ele convenceu o Roberto Carlos a gravar um reggae. Então a gente fala um pouco disso no documentário, né? Como foi depois de tanto tempo reinventar os seus arranjos.
De todos esses grandes artistas com os quais você trabalhou e naturalmente vai continuar trabalhando com os grandes nomes, Rick Martin, você diria que ele é temperamental, ele é tudo aquilo que dizem ou ele é uma pessoa normal?
Não, uma pessoa super carinhosa, super normal, uma pessoa simples, né? Ele é uma pessoa tímida. Então, de repente, por isso, a maioria dos artistas que a gente vê assim, famosos, isso por estar no dia a dia em contato com eles, assim, quando eles estão fora do palco, fora das câmeras, eles geralmente são pessoas muito tímidas, né? Ou às vezes até inseguras, né? Porque você não sabe em quem você confia, ou quem você pode. Porque imagina você estar cercado de pessoas que sempre te colocam lá em cima.
Você é sempre o alvo, né? Você está sempre sob os holofotes. Então, é uma vida tensa, extremamente tensa. Quem está com você?
É um produtor aqui de São Paulo, Laércio da Costa.
Oi, Laércio, seja bem-vindo. Pode sentar aqui com a gente.
Um grande amigo meu. Inclusive, a gente trabalhou no projeto juntos, que eu dirigi um documentário para para Gloria Estefan, que está, né, em processo, e ele foi produtor do disco.
Seja bem-vindo, Laércio. Laércio Costa.
Da Costa.
Laércio da Costa. É. Desses nomes todos citados por ele, quem foi o melhor e o pior para se trabalhar? Sempre tem que ter alguém que é ruim de trabalhar.
Na verdade, cada um tem um jeito, né, de lidar com o trabalho. Pior é difícil falar, é sempre melhor, né? Que cada um tem uma desenvoltura.
Até porque existe uma coisa chamada ética, né?
O Lorival teve uma boa aquisição de ser o diretor do filme da Gloria Estefan, no qual que eu sempre fui fã, né? Eu tenho uma filha que chama Glória por causa dela.
Olha só!
E eu tenho uma outra que chama Stephanie.
Olha só!
E juntou aí,
as duas, Glória e Stephanie.
Aí o projeto foi do AFO, né? Que é o presidente da Sony, e me deu esse projeto para produzir. Aí o Lorival teve a expertise de fazer. Ele teve uma coisa assim, pô, a música Conga da Glória tem quase 40 anos. Pô, aí ele me entrevistou, falou: Lércio, como que você fez um samba? Como que é isso, né? É um disco totalmente brasileiro. E aí daí foram várias músicas que ele foi me entrevistando e acabou virando um documentário. Maravilhoso, né, Lorival?
Olha, a gente tem tanto assunto para falar. Eu acho que a música hoje, ela deve muito ao amante da música, em função da pirataria. Nós entramos num túnel do tempo que nunca mais conseguimos sair, na verdade, porque as gravadoras ficavam um ano inteiro preparando o disco especial, por exemplo, do Roberto Carlos, que não é lançado há quantos anos, há quantas décadas não é lançado. Outros artistas vivem dos sucessos do passado, ou então esporadicamente enfiam uma música num tema de novela, num disco de novela, porque a música ela foi assaltada, roubada, vilipendiada, tentaram exterminar o mercado da música. Não conseguiram totalmente, mas o caminho é qual agora? A internet? É o audiovisual?
Então, o mercado da música meio que teve aquela balançada lá, né, na 10 anos atrás. Mas o que aconteceu é que, ao mesmo tempo, ajudou a encontrar outras formas, né, de fazer com que a música seja comercial. Uma dessas coisas foi a utilização das plataformas digitais, né? Que hoje em dia se tornam... Hoje, diria que hoje a música é mais lucrativa que ela era 10 anos atrás. O que foi no topo da música, foi no auge da música. Hoje, esse ano, pelo menos na Sony, eles estão... outra vez no topo, né? E daí, durante mais, sei lá, pelo menos uns 10 anos mais, vai continuar crescendo.
No espírito conservador, eu acho que nós saímos perdendo, né? As pessoas mais velhas, as pessoas que conservam a tradição do disco, do CD, do DVD, eles têm uma dificuldade, eu sinto isso, eu compartilho disso com algumas pessoas, a dificuldade de acessar as plataformas digitais, de ficar expert nisso, uhum. É difícil. Mas é claro que com o tempo não haverá mais pessoas que tenham dificuldade.
Não, o bom da plataforma digital é porque você não precisa estar guardando as coisas, você pode ter acesso a milhões de... Não, em vez de você ter uma coleção de 100 CDs, você pode ter 50 milhões de CDs.
Tá.
Então, você não pode, não precisa levar aqueles 50 milhões de CDs em todos os lugares que você for. Então, você tem aquela biblioteca de músicas que você tem acesso em alguns segundos. Né? Imagina você ter que... procurar na biblioteca, tirar o vinil, limpar e botar, às vezes está arranhado.
Tem, né, um som não tão bom, né?
Isso.
E você está de volta ao Brasil para ficar ou a sua vida agora é lá fora?
Eu moro, depois de Los Angeles, acabei mudando para Miami, que é onde eu tenho residência agora. Acabei de chegar hoje, cheguei hoje aqui no Brasil. Aqui,
hoje?
Realmente para essa entrevista.
Tá vivendo o fuso horário ainda.
Isso, eu tava no México alguns dias atrás. Ontem eu tava no México, fui para Miami, hoje São Paulo. Você e amanhã eu vou para Salvador.
A vida é cheia de momentos de emoção, de tristeza, de dor, de sorriso, de alegria. Para nós, uma alegria ter vocês aqui. Você não tá sozinho, só com o Laércio da Costa, né? Você está também com a...
É a Amanda.
Amanda.
Que é a juntamente com a Lu Barbosa.
Aliás, a Lu Barbosa, minha amiga, eu não posso dizer o tempo, mas que passa dos 40 anos.
Eu tenho 30 anos de amizade com ela.
É, e eu mais de 40. Desde os tempos da TV Tupi, que quando legal. Ela era assessora de imprensa da TV Tupi e eu era atriz da TV Tupi. Na época, a televisão era branco e preto e não existia videotape. Então, olha, eu gostaria imensamente de continuar conversando, mas infelizmente vocês se atrasaram e o nosso tempo está vencendo. É normal nessa cidade louca. É. Eu falava da dor, da tristeza e da alegria, porque hoje, também vindo dos Estados Unidos, desembarcou no Brasil o avião que trouxe o corpo do apresentador Gugu Liberato. E é evidente que é sempre um momento de grande tristeza, de muito impacto, porque quando morre uma pessoa que não está doente, não está em tratamento médico, não tem essa previsão de morte iminente, aí de repente acontece e você fica mesmo bastante chocado. Em outra aeronave, vocês desembarcaram, você veio com ele?
Não, eu moro aqui em São Paulo.
Você mora aqui. De outra aeronave desceu você, que nos deu um grande prazer contando um pouco da sua história e que vai continuar contando a sua história aqui na Rádio Gazeta M em próximos dias. Eu não sei o tempo que você tem de disponibilidade, mas muito obrigada, Louri Rodrigues, Laércio da Costa, Amanda, da Lu Barbosa Assessoria, e eu espero ter você aqui novamente. Porém, antes de ir embora, aquilo que eu não perguntei, que você gostaria de contar para o nosso ouvinte, porque o entrevistado sempre sai com vontade de dizer alguma coisa. Puxa vida, ela não perguntou. O que, que você gostaria de dizer?
Boa pergunta.
Os seus pais sempre apoiaram as suas idas e vindas, a sua coragem, o seu arrojo?
Sim, eu tive a sorte, meus pais sempre me apoiaram, assim, mesmo não tendo as condições de poder me apoiar financeiramente, muitas das vezes sempre me apoiaram emocionalmente. Então eles sempre foram parte fundamental de eu ter sempre esse apoio emocional, sempre esse apoio de poder estar atrás de meus sonhos, onde quer que seja, né? Mesmo eu sou filho único, então imagina estar lá longe. E o sofrimento, às vezes, né? Deve ter um certo. Eu não posso dizer pelos meus pais, mas eu imagino que tem
uma saudade enorme.
Tem uma saudade.
A vontade de estar perto, de abraçar, de preparar seu prato predileto, de te cobrir em noites de inverno. Isso é próprio de mãe e pai.
Uhum. Então, acho que esse foi fundamental para passar essa segurança para mim, para poder conquistar as coisas que eu tenho conquistado nesse tempo.
E você passa a ser, para os nossos ouvintes, mais um exemplo de coragem, atrevimento, ousadia. Quem não ousa, não ganha. Quem tem medo de perder, dificilmente irá ganhar na vida, né, Louri? Então, posso citar você como exemplo para os nossos ouvintes. Não tenham medo, atrevam-se e conseguirão as vitórias, porque está difícil viver no Brasil.
Está difícil. Eu acho que o Brasil está num momento de transição, né? E passou por vários momentos, né, de declínio, né, de vários cenários que aconteceram no passado. Eu mesmo, estando de fora, tenho acompanhado bastante.
Claro.
Mas eu acredito que seja um momento de transição e eu acho que tem uma possibilidade de voltar a crescer outra vez o Brasil.
Tomara.
E eu tenho esperança. Eu tenho esperança e eu acredito que algum momento eu estarei de volta também e trazer um pouco do que eu aprendi lá fora para... Eu sempre tento fazer com o meu trabalho, por exemplo, o projeto da Glória Estefa que a gente estava falando aqui, é um pouco de homenagem à nossa cultura brasileira. Então, eu lá fora sempre tento ensinar um pouco do que é a cultura brasileira para o pessoal lá de fora. Recentemente, eu estou gravando uma série aqui no Brasil, eu vim recentemente aqui, mostrando que a música sertaneja para o mundo. Né? Eu gravei com Gustavo Lima, gravei com Fernando Sorocaba.
Luan Santana chegou.
Luan Santana, eu dirigi um videoclipe pro Luan Santana.
Parece que eu vi uma foto com ele aqui.
Isso, eu dirigi dois videoclipes pro Luan Santana. E o Zé Felipe também. Mas mostrar um pouco sempre tento incorporar, né, da glória que a gente criou. A história do documentário é criando o nascimento do samba. Então, a gente foi para o Recôncavo da Bahia mostrar as lavadeiras, né, que iam pro... E aí começou o samba de roda. até a raiz do samba de fundo de quintal, no Rio.
O nosso país é muito lindo, a nossa música é muito linda, envolvente, é sedutora, em alguns momentos bastante sensual até. Nós temos todo tipo de música, da música infantil à música adulta. Nós temos uma gama muito grande de ritmos, de alegria, de harmonia, de interpretação, de compositores que se diferenciam. Eu imagino quem foi que... Noel Rosa, que morreu com 27 anos, deixou mais de 26 anos, deixou mais de 300 composições. Olha como é impressionante a produção do artista brasileiro. Isso não pode ficar só para nós, né? Então, parabenizo você pelo trabalho. Espero que você volte aqui. Lori, um abraço, Deus acompanhe. Laércio da Costa, obrigada pela presença.
Realmente.
Espero que um dia a gente possa ficar mais tempo conversando. Claro. Obrigada, Amanda, dá um beijo na Lu.
A frase é, não desista dos seus sonhos.
Exatamente. Se desistir, não vale muito a pena também ficar por aqui ocupando um lugar devido. Obrigada, Lori. Obrigada, Laércio.
Obrigado, Regina.
Até a próxima.